DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham Maria João Pinto. Neste jornal, o presidente da Guiné-Bissau apresenta queixa-crime contra a ex-eurodeputada Ana Gomes por difamação.
A queixa tem profundamente declarações que eu fiz criticando Portugal por não tomar posição no momento em que a autoproclamação por parte do presidente da Guiné-Bissau era contestada.
Polícia da República de Moçambique faz 46 anos e o presidente Filipe Nyusi deixa um apelo.
Instamos a polícia a persistirem no combate ao terrorismo e aos atos armados da junta militar da RENAMO para que a paz social seja restabelecida naquelas regiões do país.
E ainda a reportagem em Benguela, viver e sobreviver no aterro sanitário do Lobito. São os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 17 de maio. O presidente da Guiné-Bissau apresentou uma queixa-crime junto de instâncias judiciais portuguesas contra Ana Gomes. A ex-eurodeputada socialista vai ser ouvida em processo de inquérito por afirmações no ano passado num canal de televisão privada de Portugal que difamam o nome de Umaro Sissoko Embaló. Em alusão ao chefe de Estado guineense, a política portuguesa referiu que Portugal escolheu respaldar um indivíduo que tem antecedentes de narcotráfico e até de ligações a grupos terroristas. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
O Major-General Umaro Sissoko Embaló decidiu avançar com a queixa-crime para contestar em tribunal as afirmações consideradas caluniosas, então proferidas por Ana Gomes, num programa televisivo em Portugal. Em declarações à DW, a ex-eurodeputada, constituída arguída pelo Ministério Público, explica os fundamentos da queixa.
A queixa tem profundamente declarações que eu fiz na SIC Notícias, no meu programa documentário, em junho do ano passado, criticando Portugal por não tomar posição no momento em que a autoproclamação por parte do presidente da Guiné-Bissau era contestada na própria Guiné-Bissau e era contestada até por declarações das próprias Nações Unidas e até da própria CDAO num primeiro momento.
Nessa mesma altura, a ex-candidata às últimas eleições presidenciais em Portugal também afirmou que Sissoko Embaló tinha antecedentes de ligação ao narcotráfico e a grupos terroristas ativos na região do Sahel, nomeadamente com o coronel Gaddafi na Líbia e com líderes islâmicos senegaleses.
Ele foi assumidamente conselheiro de Gaddafi, foi mesmo representante da Libyan Investment Authority nos tempos de Gaddafi. E Gaddafi era um terrorista, nacional e internacionalmente, e além do mais por ter também conhecidas ligações ao tráfico de droga. E isso na Guiné-Bissau é sabido. Infelizmente não é o único caso, visto que a Guiné-Bissau está na trágica situação de ser já por muitos considerados um narco-estado.
Num documento a que a DW teve acesso, Ana Gomes, que foi notificada em abril passado pelo Tribunal de Oeiras, reúne vários elementos substantivos que usa como argumentos em resposta à queixa-crime. Entre os diversos testemunhos, constam no referido documento as declarações da última ministra da Justiça guineense, Ruth Monteiro, que conseguiu a maior apreensão de um carregamento de droga a transitar pela Guiné-Bissau, prendendo os intermediários.
E à conta disso, depois foi perseguida e teve que ser salva in extremis e que está hoje refugiada em Portugal.
Contactado pela DW, o advogado João Nabais, que interpôs a queixa-crime em nome dos interesses de Umaro Sissoko Embaló, remeteu-nos para uma declaração oportunamente. A arguida espera que o Ministério Público faça o seu trabalho e leve em conta os factos concretos por ela apresentados. Tais factos, adianta, resultam do conhecimento público da realidade na Guiné-Bissau, que em muitos aspectos se agravou desde que Sissoko é presidente após um processo eleitoral altamente contestado.
E tem depois toda uma prática antidemocrática, que incluem também agressões a jornalistas.
Umaro Sissoko Embaló efetuou visita de Estado a Portugal em outubro de 2020, 4 meses depois das declarações polémicas de Ana Gomes. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da queixa apresentada por Omar Sissoko Embaló contra Ana Gomes. Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página no Facebook. Espreitamos já as respostas. Abdu Sissé acha que o presidente fez bem, mas é de lembrar que a senhora Ana Gomes não fala pelo sabor, fala com factos e provas. Muito cuidado. Alad Jassambu diz que é bem feito porque cada pessoa tem de ser respeitada. Se fosse um cidadão guineense a ter este comportamento com o presidente da República de Portugal, Ana Gomes não ia gostar. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embaló ordenou hoje o fim das greves dos professores e a retoma imediata das aulas nas escolas públicas. Segundo um porta-voz das associações estudantis, estas foram as orientações dadas por Sissoko Embaló numa reunião que hoje presidiu entre o governo, alguns sindicatos dos professores em greve desde dezembro de 2020 e associações juvenis. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa chega hoje à Guiné-Bissau para a sua primeira visita oficial ao país. Horas antes de passagem por Cabo Verde, o chefe de Estado justificou a visita, apesar dos protestos, nomeadamente de guineenses na diáspora, que consideram que a deslocação legitima a liderança do presidente Omar Sissoko Embaló. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou não ver motivos para se afastar da orientação clara da política externa de prioridade aos países irmãos de língua portuguesa. Na praia, antes de seguir para Bissau, o presidente português foi recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, e afirmou que mais apoios haverá no futuro por parte de Portugal a Cabo Verde no âmbito da Covid-19. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, encontrou-se hoje com a administração da Petrolífera Total, que recentemente suspendeu um investimento de 20 mil milhões de euros no país devido à insegurança na província de Cabo Delgado. Amanhã, o presidente moçambicano participa na Cimeira sobre o financiamento das economias africanas em Paris e tem encontro marcado com o homólogo francês Emmanuel Macron, com os ataques em Cabo Delgado na agenda. Também o presidente angolano está em Paris para participar na Cimeira sobre economias africanas. Hoje, João Lourenço encontrou-se com responsáveis de três grandes grupos empresariais franceses da área da banca, sistemas espaciais e águas. Segundo a Rádio Nacional de Angola, estão previstas também reuniões com Emmanuel Macron e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, bem como o encontro com o primeiro-ministro português António Costa. Entretanto, a família do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, em prisão preventiva desde setembro de 2020, escreveu a António Costa pedindo-lhe que aborde o assunto no seu encontro com o presidente angolano esta terça-feira. A carta salienta a condição de cidadão português de Carlos São Vicente e a saúde cada vez mais precária do empresário, acusado de peculato e branqueamento de capitais. Numa outra missiva endereçada a Emmanuel Macron, a que a DW teve acesso, a família São Vicente também lança apelos ao governo francês para que considere a situação ao discutir parcerias económicas com Angola. Maputo pediu à África do Sul a extradição de Manuel Chang sem mais demora. O governo moçambicano pede à justiça sul-africana que obrigue Pretória a extraditar o ex-ministro das Finanças, que está detido há mais de 2 anos na África do Sul por corrupção em Moçambique, no caso das dívidas ocultas. O pedido foi submetido na passada sexta-feira no Tribunal Superior de Gautenga, em Joanesburgo.
DW Deutsche Welle.
A Polícia da República de Moçambique celebra esta segunda-feira 46 anos desde a sua criação. A data é comemorada numa altura em que a instituição é desafiada a responder aos diversos crimes que assolam o país, principalmente o terrorismo no norte e os sequestros, entre outros. O presidente de Moçambique pediu coordenação de ações entre a polícia e as forças de defesa e segurança no combate aos ataques armados. Delfim Anacleto tem mais informações.
A efeméride é assinalada numa altura em que a nação é assolada por diversos tipos de crimes, com destaque para o terrorismo na província de Cabo Delgado, os ataques da autoproclamada junta militar da RENAM no centro do país, o ressurgimento dos raptos, tráfico de drogas e de seres humanos, entre outros ilícitos que ameaçam a ordem e tranquilidade públicas. Num discurso no sábado em Maputo, por ocasião da saudação aos membros da PRM, Felipe Nhusse afirmou que a experiência da Polícia da República de Moçambique deve se refletir no combate ao terrorismo no norte do país. Felipe Nhusse destacou a importância da atuação das Forças de Defesa e Segurança contra os terroristas e contra os membros da Junta Militar da RENAMO.
O país vive momentos peculiares, onde a intervenção das Forças de Defesa e Segurança se mostra crucial, não apenas para a manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas, como também para a defesa da integridade e soberania nacional. Instamos a polícia, em coordenação com as demais Forças de Defesa e Segurança, a persistirem no combate ao terrorismo e aos atos armados da Junta Militar da RENAMO para que a paz social seja restabelecida naquelas regiões do país.
Em Pemba, durante o lançamento da semana comemorativa do evento, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, ordenou aos agentes a encontrar soluções para estes e outros problemas que preocupam os moçambicanos no âmbito da criminalidade.
Entreguem todas as vossas energias para combater todo aquele crime que é dirigido ao ser humano. Estamos a falar dos assassinatos, estamos a falar do tráfico de seres humanos. Virem e apontem as vossas armas contra esses crimes e fazendo com que eles não existam na nossa pátria.
São crimes que abalam o país e que tiram tranquilidade aos cidadãos na província de Cabo Delgado, que é assolada pelo terrorismo desde o ano 2017. Entretanto, alguns residentes locais ouvidos pela DW África louvam a bravura e depositam confiança na polícia no seu combate.
Se não fosse a polícia, nós aqui podíamos ficar, quer dizer, espalhados. Quando eles passam ali, cada pessoa fica, aqueles que queriam fazer crime, fogem. Andam quarteirões escondidos.
A par de elogios, a PRM tem sido também alvo de críticas de suposta má atuação dos seus agentes, comportamentos que, na ótica de alguns residentes de Cabo Delgado, mancham a reputação daquela instituição. Entre as acusações, constam supostas cobranças ilícitas aos cidadãos e uso abusivo da força. Bernardino Rafael reconheceu durante a parada orientada em Pemba a existência de comportamentos desviantes nas fileiras da polícia, para os quais garantiu estar atento para reprimir.
Há colegas que sempre resistiram a acabar com o comportamento desviante, mas estamos a dizer zero. Queremos alertar que os colegas não pisem premeditadamente a linha contínua, pensando que não estamos a ver. Zero manifestações do comportamento
desviante. Delphi Anacleto, DW.
E vamos agora até à província angolana de Benguela, onde mais de 30 pessoas que lutam pela sobrevivência no aterro sanitário do Lobito estão doentes por causa do lixo e não têm assistência médica. O lixo tornou-se a refeição diária destas pessoas. A reportagem é de Daniel Vasconcelos.
Sobre Queimbra, Estevão Salino diz que o lixo é o principal causador de doenças na sua comunidade. O Sobe conta que as pessoas transformam o lixo em refeições e lamenta a falta de apoios para combater as doenças.
Aqui, as pessoas que estão vivendo no lixo. Esse é o lixo que as pessoas querem transformar para fazer comida para as pessoas. Se falamos da doença, falta de mosquiteiro e a falta de medicamento também. Esse capim que está trazendo toda a cabeça e todo o corpo. E as crianças já... febre e malária, aqui já está há um mês e poucos dias mais.
Numa das residências de Caimbre, a DW África encontrou Marco Joaquim, de 14 anos de idade. Sente-se mal já há 3 dias e não está a fazer nenhuma medicação.
Febre e dor de cabeça.
Febre e dor de cabeça há quanto tempo?
Há 3.
Para tomar o quê também?
Nada.
E a mãe, que não escondeu a sua tristeza, diz que 6 dos seus filhos estão doentes. Dona Chipinha Chimungo afirma que não tem dinheiro para os levar a um centro de saúde.
As crianças não estão bem, têm febre, tosse, dor de cabeça, dor dos ossos e têm muita febre. Não tenho dinheiro para eles levar a um hospital, não tenho medicamento para eles dar. Só comem se Deus quiser.
Paulino Miguel, de 25 anos de idade, diz que com o que ganha do lixo vendendo garrafas, não é suficiente para comprar medicamentos.
Tal dinheiro, tal valor não chega a ser adequado para conseguir sustentar a casa, que está doente de uma criança. Ela sente uma febre todo o corpo.
Já a professora da comunidade Florinda Esther conta que por falta de assistência médica e medicamentosa, os residentes são obrigados a recorrer a raízes e folhas de cura-tudo.
Essas pessoas sempre estão doentes. A medicação que estão a tomar é só essas raízes aí, folhas, aquece, decora tudo, para eles tomarem. Quando tem dinheiro, assim, eles vão comprar medicamento. E nas consultas, para chegar, é muito difícil lá, porque é distante, não há transporte.
Januário Branco, enfermeiro voluntário da Repartição Municipal da Saúde, diz que há também casos de tuberculose na população vizinha dos Caimbres, em Montegel.
Realmente, a patologia principal é mesmo o paludismo. Sim. Depois da caída, lá em frente tem mais uma outra povoação. Deram-me alguns registros de umas duas mamás que provavelmente encontram-se com problema de tuberculose.
Da província angolana de Benguela, para DW Daniel Vasconcelos.
DW Notícias.
O julgamento por corrupção do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, que deveria começar hoje, foi adiado para 26 de maio. O julgamento, num caso de suborno com mais de 20 anos e que envolve o grupo francês Tal, já foi adiado várias vezes, com o antigo presidente a apresentar vários recursos. Jacob Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão. França anunciou hoje que vai ajudar o Sudão, um país fortemente endividado, a liquidar a sua dívida para com o Fundo Monetário Internacional com um empréstimo de mais de 1,2 milhões de euros. O anúncio foi feito na véspera da Cimeira Internacional sobre o relançamento da economia africana em Paris e será confirmado amanhã pelo presidente Emmanuel Macron. O número de palestinianos mortos no conflito com Israel, que tem escalado desde a semana passada, aumentou para 259, dos quais crianças, informou hoje o Ministério da Saúde do enclave. Depois de mais uma madrugada de intensos bombardeamentos israelitas, o número de feridos foi também atualizado para 1.305. Entretanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu acesso a Gaza, numa altura em que os ataques impedem as ações das organizações humanitárias. Um poderoso ciclone está a dirigir-se em direção à costa ocidental da Índia, através do Mar da Arábia. As autoridades procuram deslocar centenas de milhares de pessoas e suspender a vacinação contra a Covid-19 no momento em que a Índia luta contra uma nova vaga devastadora da pandemia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos então o que acha da queixa apresentada por Umaro Sissoko Embaló contra Ana Gomes e vamos então às respostas dos ouvintes e seguidores da DW. Nayu Manjam escreve: esse dito presidente não tem agente e a senhora deve ter razão. Tantas viagens à toa que ninguém sabe o motivo. Saliu William Baldé pede a Ana Gomes, por favor, respeito pelo presidente da República. Acha que nós, bons filhos da Guiné, admitimos isso? Tem certeza absoluta de que Sua Excelência é do narcotráfico? Ou tem ligação aos terroristas? Há país pequeno, mas Estado pequeno não há. Então, respeito ao presidente e restantes cidadãos guineenses. Raimundo Mendes considera que nunca pode ter sucesso porque o Umaro Sissoko Embaló é um golpista de verdade. Aliás, a doutora Ana Gomes apresentou todas as provas reais sobre o dito presidente da República que eu, enquanto guineense, nunca me vou rever nele. Raimundo Mendes diz ainda: estamos juntos, Ana Gomes nunca pode temer com a queixa do autoproclamado. Xavier Isligório me escreve para dizer que é legítima a queixa, para a ex-eurodeputada se explicar melhor e apresentar provas das suas declarações. Lafobaldé deixa o seguinte comentário: um presidente é uma figura importante, não pode entrar em negócios, ele é defensor da pátria, poderá correr muita tinta. O Umaro Sissoko Embaló vai defender a sua pessoa até à última instância. É boa iniciativa do presidente da República da Guiné-Bissau, a fim de apurar a veracidade dos factos e limpar a sua imagem. Agora cabe às autoridades portuguesas fazer justiça e dissipar as dúvidas. Para Amadou Buarugás, esta queixa-crime é normal e legal. Cabe a esta ex-eurodeputada mostrar provas junto dos tribunais, porque estas declarações de Ana Gomes contra o presidente da República de um país não devem ser aceites em nenhum momento. É de lamentar profundamente porque esta acusação contra o presidente Sissoko Embaló não só prejudica o seu bom nome, como também põe em causa a boa imagem da Guiné-Bissau. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e pelos comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.